Bonjour, mes amours. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous allez bien? Merci d'être là. Obrigada por estarem aqui. Que maravilhosos. Eu já vi que as primeiras já pegaram os primeiros lugares, não foi? Rosana, Maria da Graça, a Eliette, a Denise, a Dilma. E a galera já chegou, a Augusta. Já pegaram os primeiros lugares, que bom. Não esqueçam de dar o like, tá, gente? Não importa a hora que você entre, dá um like aqui para ajudar o nosso canal. Se vocês gostam, né, dos conteúdos, para a gente continuar sobrevivendo, né? Aquelas que estão tá se mostrando. Ah, eu tô me mostrando mesmo com a minha caneca, até que eu adoro a minha caneca. Ai, que delícia, cafezinho. Então, gente, hoje o nosso encontro é para falar do sonho de morar fora. Mas eu quero iniciar com um comentário que está aqui de Neide Martins. Eu vou colocar aqui para vocês na tela. Olha só que interessante. Em 2018, fiquei 23 dias em Paris. Tive a sensação de morar. Aluguei o apartamento de um amigo, perto de Bois de Vincennes. Amei a experiência. Quero repetir e ficar mais tempo. O que eu quero dizer? Você não precisa necessariamente morar. Quando a gente fala morar, pode ser que você fale, não, mas é um projeto muito assim, não tenho condições, mas você pode fazer como a Neide fez aqui, a Neide Martins. Chegou esse comentário aqui, uns 10 minutinhos antes de começar a live. E eu já fiz isso também, tá? Então, como eu gosto muito de Paris, eu gosto muito. Eu morei em tempos, né? Eu morei 2 anos em Montreal, mas eu amo Paris, então eu vou para lá sempre. Mas uma das vezes eu fui e fiquei tipo assim. Acho que deu quase um mês, né? Daí, pronto, vamos dizer que foi 4 semanas, tá? 30 dias. Você se sente realmente um morador. Só que assim, a gente tem que combinar, você tem que falar francês, tá? Tem que gastar todo o seu francês. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma aluna dizendo assim para mim, Jana, como é que eu faço? Não sei se tá aí a Marlene. Eu quero ir pra França, tá? A gente fala sempre Paris. Por que que a gente fala Paris? É, qualquer uma outra cidade seria a experiência, seria fantástica também, porque Paris tem tudo, não é? Então você tem, não que as outras não tenham, mas é, como é uma cidade maior, você tem mais possibilidade de fazer ateliê, de interagir mesmo com os nativos, como se você fosse uma pessoa que está ali fazendo um curso de qualquer coisa. Eu falei, então, você já é aluna do FCM, você já tem o seu curso, você não vai fazer outro curso. O que que você vai fazer? Você vai lá e você vai praticar na vida real, tá? Então, como a gente tá falando essa semana nessas rotas, né, para liberdade, uma das coisas de você se sentir livre é você ir sozinho ou sozinha, para você se jogar na língua como se você fosse um habitante mesmo, como falou aqui a Neide Martins, que tá participando com a gente nessa live, não é? Então, não precisa necessariamente você ter assim, ai meu Deus, nossa, tô ouvindo tudo, não, mas ai, eu não vou mudar para lá. Então, quando a gente fala morar, pode ser uma experiência dessa, como vocês estão lendo aqui da Neide Martins aqui nos comentários, tá? Então, isso que é muito interessante, que a Dani Mochilão tá dizendo assim, eu gostaria de morar na França. Mas, Dani, pode ser uma experiência assim, você pega 30 dias de férias e fica 3 semanas lá, morando. E no seu interior você está morando, você está interagindo, você está fazendo as coisas ali. Você entendeu? Não é verdade? Eu não sei, a pessoa está perguntando sobre custo, né? Custo de passar um mês em Paris, média, quantos reais e tal. Olha, a gente tem que fazer algumas contas, não é uma conta só que a gente tem que fazer. Eu não vou apresentar números, na verdade, eu vou apresentar outras estatísticas para vocês, mas não esse tipo de número de custo. Mas, assim, eu acho que quando você está lá, você tem que ver várias coisas, isso eu falei na live 1, para você pensar e pesquisar. Tem vários fóruns aí sobre isso. Você tem que sempre pensar: eu vou me deslocar até lá, então é a passagem de avião, beleza. Por dia você gasta o quê? Aí é quanto você. Assim, vamos lá: 30 euros por dia, 20 euros por dia. Tem gente que não vive nem com isso lá na França, tá, gente? Que vive aí com 10 euros por dia. Então depende muito do como é que você tem, qual que é o seu investimento para isso, não é? Então você tem que ver uma diária por dia na sua mente, em euros, claro, é que hoje está 6,50 mais ou menos, né? Então não fica barato, não. Não fica barato se você, né, se a gente fizer a conversão. Mas é totalmente possível. Ah, eu não posso ficar um mês, mas eu posso ficar 3 semanas e viver intensamente essas 3 semanas, tá? Eu acho que realmente é muito interessante a gente pensar que, ah, eu vou falar várias coisas sobre morar realmente, morar com a família, ir embora, porque, né, a gente está falando sobre isso, mas é importante vocês saberem que nós podemos morar um pouquinho. Eu posso morar um pouquinho só, entende? Mas aqui no meu interior eu morei, como vocês viram aqui o depoimento da, né, que falou aqui a Neide Martins, que escreveu aqui nos comentários. A Silinei tá dizendo assim: meu marido quer fazer um curso sommelier numa escola em Bordeaux. Exatamente! Então vocês podem se organizar para ir e ficar lá, alugar um apartamento, nada de hotel, aluga um apartamento, um Airbnb, um apartamento, enfim, e fica lá se sentindo um morador, não vai ficar fazendo guia em português, porque para você provocar a sua imersão real, tá? Isso é muito legal. O que Sandra Neves está dizendo aqui? Minha amiga e eu fomos estudar na França. Na primeira experiência, estudamos em Lyon. Na segunda, ficamos em Bordeaux. Alugamos apartamento nas duas vezes. Uma experiência ímpar, sem dúvida. Sem dúvida. Estar num hotel, a gente se sente meio turista. Agora, quando você está com um apartamento, você tem que ir no supermercado, você tem que ir na feira, você entendeu? Por mais coisas que você tenha que fazer na rua, você vive de verdade. Então, você pode morar um pouquinho. Eu queria dizer isso pra vocês, tá? Que a gente não vai ficar falando de, ah, eu vou morar, então eu vou embora com a minha família, ah, eu não vou nem ver a live da Jana, porque tem negócio de morar, eu não quero morar. Mas você pode morar um pouquinho. Dentro da sua cabeça, você tá morando mesmo, não é? A gente sente morador. É muito legal, tá? A Silinei tá dizendo que o curso em Bordeaux de sommelier dura 9 meses. Uau, mas depois também você fica profissional total nesse aqui, né, Silinei? Que legal, vocês vão. Vocês vão, eu tenho certeza que vocês vão, que vai dar certo, viu, Silinei? Você é a nossa aluna, né, do FCM. Legal. A Dilma tá dizendo aqui, ó, eu já passei 28 dias em Paris, foi maravilhoso. Entendeu? É isso. E aí, na nossa mente, eu morei, né, morar entre aspas, eu morei em Paris durante 4 semanas, eu vivi como ninguém aquela cidade. Só que você tem que realmente provocar situações, você tem que se inscrever em ateliês, você tem que ver alguma coisa que você gosta e se inscrever como em francês, entendeu? Você não vai aprender francês, você vai praticar o francês que você já aprendeu aqui no FCM, tá? A Ilda também, ó. A Ilda, ó. Jana, eu fazia compra de um mês, dava 178 euros e era muita coisa. Vinho, queijos, doce, pizza. Nossa, vocês ficaram vários meses lá, não foi, Ilda? E uma das vezes a gente se encontrou na imersão em 2019, ano passado, né? Sua maravilhosa, isso mesmo. É, a Lu Japa, quero ficar um mês estudando francês em qualquer lugar. Se alguém tiver indicação, agradeço. Estou adorando as suas aulas. Merci, Lu Japa! Que linda! A Lu Japa, você é japa? Ô, Lu, acompanhe os comentários, vê se o pessoal vai falar, porque assim, eu não vou falar exatamente de dica de lugar, porque lugar depende de você, né? A gente, não, a gente fala muito de Paris, isso e aquilo, mas Lyon é uma cidade muito legal também. É um pouquinho menos caro que Paris, tá? Mas tudo tá valendo a pena. Vamos ver o que chega de comentários, vai acompanhando aí, tá? A Gisele Monteiro tá dizendo aqui pra gente: ano passado eu estive na França e adorei. Fiquei em Lyon, na casa de um amigo. Depois dessa experiência eu me apaixonei, não só pelo país, mas também pela língua francesa, e por isso eu quero aprender. Ai, Gi, que linda! Aí a gente se apaixona. Aí sim é que eu tenho, que a gente fica muito confiante com o aprendizado. Aí a nossa mente, ela vai entender o aprendizado que tá chegando de uma forma muito mais tranquila, muito mais dinâmica, você vai ver. É muito legal. É, Lyon é ótimo, eu também conheço Lyon. Uma das formações que eu fiz foi em Lyon, em 2018, foi fantástico, uma cidade grande, mas é que eu gosto de cidades maiores, né? Então, em Lyon eu fiquei muito, ai, eu fiquei assim, eu queria comprar um negócio, era um domingo à tarde, estava tudo fechado, falei, ai, poxa vida, como assim, não abre nada, e fecha mesmo, né? Então, assim, é uma cidade grande com algumas características do interior, mas é assim, a França é dessa forma, né? É, já em Paris a gente tem uma coisa um pouco mais que, um pouco mais alongada, né, vamos dizer assim, do comércio. Não, nessa situação do corona, né, mas numa situação normal, vamos dizer assim, eles têm um pouco mais, assim, de alongamento aí de horário nos comércios, né. É, que legal, deixa eu só pegar isso aqui. Ai, que legal, você está procurando escola. Eu vou deixar também, eu vou fazer o seguinte, gente, depois é que eu não tenho os links aqui, mas eu posso passar para vocês, sim, tá? Numa outra aula eu posso passar alguns links. Eu acho bem interessante. No, na Campus France, chama Campus France, tá? Você tem muitas informações de escola, se você quiser. Se você quiser, ah, não, eu não estudo francês, mas eu vou estudar direto lá. Eu não vou negar para você que quando você faz antes o francês, antes de ir, é muito melhor, tá? Eu não vou negar, porque você já chega lá, você já chega na segurança, tá? Independente se você vai começar agora. Eu acho que é bem legal, assim, você dar uma pesquisada antes e começar a estudar antes de ir. Aproveite o tempo a seu favor, já que não dá para embarcar amanhã, não é? Bom, olha, vocês podem trocar as informações aí no chat, tá? Ah, o Lucas Guilherme está perguntando assim: é possível começar a vida na França com inglês? Pretendo ir para intercâmbio em Belfort, próxima fronteira da Suíça e na Alemanha. Olha, tudo é possível quando você se comunica, se você é uma pessoa que se comunica bem, se você se desenrola bem na língua inglesa. É que assim, você vai ficar limitado. E eu não vou mentir para você. Né? A gente está falando aqui desde o começo dessa. Hoje é a terceira aula que a gente está falando sobre ter liberdade e as portas que a língua francesa te abre nos países francófonos. A gente tem falado muito sobre isso, viu, Lucas? E assim, existe uma limitação. Você vai viver? Vai. E aí depende muito de quem você é, se você está de boa com isso, se para você é ok ficar se comunicando em inglês numa certa limitação, porque os franceses eles têm essa limitação também, tá? De que se comunicar em inglês. Aí, quando você não conseguir, você talvez perca uma oportunidade ou outra de interagir e tudo mais, mas vai sobreviver na boa, tá? Começar a vida sem nenhum problema. Mas é bem verdade, né? Cá entre nós, sabemos que existem muito mais oportunidades se você já está introduzido na língua francesa, tá bom? Antonieta Rey, quero ir para a França. Na região de Bayonne, só ainda não fui porque não sei falar, mas já estou na procura de escolas. Exatamente, vai acontecer. E Antonieta, comece antes de partir. Esse é um conselho que eu dou para todo mundo, de verdade. Comece antes. Leve o tempo a favor de vocês, tá? A favor de vocês, entendeu? Então, assim, eu acho que realmente a gente tem que estudar. Vamos começar antes. Você não vai partir para agora, é pro ano que vem, então você tem alguns meses. Cai aqui no canal, tem umas mais de 300 vídeos aqui, 300 aulas aqui no canal Francês com Mademoiselle, várias playlists. Se você está começando agora, cola aqui no canal que tem muita coisa para você dar a sua introdução ao idioma. E para você já chegar lá, meio que não sou zero. Opa, eu sei algumas coisas aqui, né? Agora eu preciso só praticar um pouco. Isso é que é legal, não é? Muito bacana. Olha lá, ó. A Dani, é difícil. Quando eu estive lá, as pessoas que eu conheci pelo Couchsurfing só falavam em francês. Olha lá. É o que eu falo. É difícil, né? Mas não é impossível você chegar, né? Alguém perguntou assim: ah, então eu posso começar? Tipo assim, eu tô zero, não sei nada. Cheguei na França, vou começar minha vida, só sei inglês. Muitas pessoas fazem isso. Eu não posso negar para você, né? Para quem fez essa pergunta, acho que foi o Lucas, né? É que não vai dar certo. Claro que vai, né? Você é brasileiro, você se vira. Imagina, a gente se comunica até com a mão, vai pro pé, sapateia, qualquer coisa. Mas realmente. Eu saí e eu acho que voltei, né? Saiu para mim também. Vamos ver se voltou aqui. Cadê você, Jana? Eu voltei, gente. Eu voltei, agora eu tenho que esperar vocês falarem se eu voltei ou não, que deu merda aqui, entendeu? Deu merda nessa merda. Saiu, tenho que voltar, gente. Agora vocês têm que me falar se eu tô aqui. Voltou, maravilha. Chega dar um suado aqui, mas eu já sabia. Isso aqui acontece, é uma loucura. Bom, caiu, se machucou, caí, menina, me trupiquei todinha aqui. Então, a gente tava falando assim sobre oportunidade mesmo, assim, né? E eu tô aproveitando bem os comentários, né, que vocês estão deixando aqui, porque seus comentários, gente, os seus comentários são muito importantes para nós. É sério. São experiências aí que a gente vai trocando, não é? Deixa eu ver o que mais que vocês deixaram aqui, ó. Olha só. Se você fala, é bem melhor. Não vou negar. A gente não pode negar isso, não, tá? Deixa eu só tirar aqui o comentário que tá aqui. Perfeito, maravilha, gente. Vocês estão trocando informações riquíssimas aqui. Que medo, Jana. Pensei que fosse minha neta. Pô, meu, esse negócio aqui. Eu... Tá, eu vou falar. Eu falo palavrão mesmo, cacete. Caralho. Vamos lá, que eu tenho algumas coisas para apresentar para vocês. Nesta rota, deixa eu pegar aqui o que eu queria aqui, ó. Pera aí. Deixa eu apresentar para vocês. Olha aqui. Vamos comigo aqui, ó. Falando de sonho, não sei o quê, né? Eu acho que assim, a informação que a gente começou com uma informação importantíssima, que é tipo assim: "Ah, então vai morar. Eu não quero morar. Eu quero ficar um pouquinho, eu posso morar um pouquinho só também, tá?" Então, assim, eu só queria deixar isso claro para vocês, que a gente já começou essa aula, quem chegou, quem tava no comecinho já viu. "Ah, eu vou morar." Você pode morar 20 dias, tá? É isso, tá bom? Ó, tem dias que eu acordo e dá vontade de arrumar a mala e sumir do mundo afora. Se eu tivesse dinheiro, não estava aqui. Ah, mas ó, não precisa de muito dinheiro também, né, gente? A hora que você fizer as contas, você vai ver que também não é muito. Dá para a gente fazer uma experiência e voltar, entendeu? Quais as razões para você? A Marjorie acabou de falar, ó. Quais as razões para você sair do lugar hoje, do lugar que você está hoje? Quais as razões que te movem para desejar morar em outro país? Que seja morar com a família, o que que te move? Então, a Marjorie estava dizendo, olha, tem vontade que tem horas que me dá uma vontade imensa de fazer isso. Não é? Me dá muita vontade de fazer isso. Você já teve essa vontade? Que seja de morar, que seja de passar uma experiência, a gente quer viver uma experiência, não é? Então cada um tem aí os seus motivos para isso, não é? Olha só o que o Marcelo está dizendo. Eu sou caminhoneiro aqui na Europa. Vou em todos os países e me viro bem. Olha que legal, Marcelo, maravilhoso, super legal, não é? Olha. Os comentários de vocês estão fantásticos, gente. Não é todos que a gente vai conseguir colocar aqui na tela, tá? Estão ajudando muito, muito mesmo, estão enriquecendo realmente o nosso encontro de hoje. Gente, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores, mais de 3 milhões de brasileiros moram realmente fora do Brasil. Mas a gente só tem os dados daquilo que chega e que é oficial, porque tem muitas pessoas, claro, que a gente sabe que vão de uma forma extraoficial, mas que depois oficializam. Então, esses números não estão aqui nesses 3 milhões, ou seja, então é um número muito maior que esse, tá? Eu tenho uma pergunta muito importante para fazer para vocês agora, e eu gostaria que vocês analisassem comigo. Por quê? Vamos lá, vamos fazer o negócio ao contrário. Por que que você acha que quando um francês, um canadense, um belga, um gringo, americano, qualquer, ele vem morar no Brasil, por que que ele não quer ir embora? Você já percebeu isso? Por que que ele não quer mais ir embora? E você tá querendo? Você tem uma explicação para isso? O que que acontece, gente? O que que você acha que é aqui? Eu tenho os meus pensamentos sobre o que que pode ser isso aqui. Por quê? Veja, escuta o que eu vou te falar. Eles têm desejos, anseios, cada um tem as suas necessidades e as suas referências do país onde vive. Quantas vezes eu escutei colegas do meu curso em Montreal, quando eu fui fazer lá na Universidade de Quebec, o curso de francês para professores, de formação de professores de francês? Quantas vezes, mas por que que os brasileiros gostam tanto daqui? Quem estava na live de ontem viu, eu mostrei umas fotos e falei assim: essa aqui é a minha amigona Denise, que é uma quebequase, a gente se fala até hoje por carta. Ela vivia me perguntando, mas qual é o problema lá no Brasil? Como assim? Mas por que que você gosta tanto daqui? Ela metia a boca na política do Quebec, do Canadá, não sei o que lá. Por quê? Aí você fala, não, imagina, mas lá é o paraíso. Como assim? Eles não pensam. É a mesma coisa. Eu queria ler um pouco o que que vocês acham sobre isso, sabe? O que que acontece? Por quê? Que eles vêm e querem ficar e a gente quer sair. Uma das coisas é que realmente, olha só, o calor, o povo daqui é ótimo. É uma coisa, não é? É isso. Uma das coisas, talvez. A Maria de Lourdes está dizendo: os desejos são os mesmos que os nossos, são os mesmos, na minha opinião também, só que são as referências diferentes. Porque a gente sempre vê um francês aqui, um canadense, mas o que que você está fazendo aqui? A gente não tem essa. O que que você está fazendo perdido aqui no Brasil, sei lá? Por que que você não volta para o seu país? Nossa, é muito melhor lá. Na nossa cabeça é, mas na cabeça dele não. Entendeu? Ah lá, a Lilian está dizendo, ó, clima, calor humano, falta de regras. Falta de regras. Ah, deixa eu sair um pouco da regra, né? Pode ser isso. Ah, eu tô cansado de regra lá no meu país, tem muita regra, né? Ah, deixa eu ficar um pouco sem regra. Então pode. São referências. Exato. Não é? Clima, lugar diferente do seu. Então a gente não pode dizer, aqui é muito ruim, não vem para cá não. Para o cara é bom. E para a gente também, a gente tem esse desejo do diferente, não é? Isso é interessante, entendeu? Olha, o Brasil é ruim, mas é bom. Europa, Estados Unidos é bom, mas é ruim. Espero que eu tenha ajudado. Essa aqui é boa, essa é ótima. É ruim, mas é bom. Então, por que que é ruim, mas é bom? Por que que tem essa ambiguidade? Aqui é ruim, mas é bom, lá é ruim, mas é bom. Porque tem os dois lados, tem as referências das pessoas. E isso a gente não dá para falar. Cada cabeça é um universo, exatamente, tá? Aqui no Brasil, além do clima, a receptividade é maior. A Raquel Cajueiro está dizendo aqui para gente, tá? A Fabiana Ribeiro está dizendo: já ouvi nativos falarem que aqui tudo é mais fácil comparado com a França. Pois, que facilidade é essa? Na cabeça, ele sabe o que é facilidade para ele. De repente, é um jeitinho brasileiro que a gente chama do jeitinho, que lá não tem. Lá é pau, pedra é pedra. Não é? Gosta disso? E por que que a gente quer ir para lá? Então, se aqui eu posso fazer o meu jeitinho brasileiro? O que que vocês estão buscando? Por que que nós brasileiros vamos? E o número é cada vez maior de pessoas. Mas tem uma coisa que a gente talvez busque. E a gente vai falar sobre isso, não é? Eu busco o que não tenho aqui. E eles buscam o que não tem lá. Então, quer dizer, nada é perfeito. Entendeu? Porque eu vou chegar lá e eu vou sentir falta de coisas daqui também. Mas a vida é feita de escolhas. A vida é feita de escolhas e a gente tem que escolher. E tem que sustentar a decisão. Brasileiros deixam carreira aqui para começar do zero no exterior. Isso acontece muito mais do que a gente, mais do que você está pensando aí. Acontece muito. Aí você fala assim, porra, mas você, cara, você, sei lá, um executivo, não sei o quê, ganha todos 1.000 por ano, não sei o que lá. Por que que você vai sair daqui? Por vários motivos. Na verdade, a gente sabe que tem muitos motivos para isso, que isso pode acontecer. Não é? Então a gente tem números aqui, estatísticas incríveis. Brasileiros com carreiras consolidadas, casa própria, vida estável, estão abrindo mão de tudo isso para morar em países europeus ou norte-americanos, viu? E são pessoas que buscam o quê? Qualidade de vida ou melhores oportunidades. A maioria é qualidade de vida. A qualidade de vida, ela envolve algumas coisas, tá? Ela envolve realmente algumas coisas, entre elas a segurança, violência, educação, tem várias coisas, né? Que inclusive vocês devem até estar comentando aqui, não é? É, não, a gente tem muitas coisas que acontecem aqui, é, e que a gente vai fazendo a comparação, nós, né, brasileiros, a gente não vai fazer, não pode, não vale falar de política, gente, tá? Aqui a gente, nesse canal, a gente não faz essa discussão, mas são coisas internas que se passam aqui, não é? E a gente tem realmente o desejo, cada um tem o seu desejo aí de conhecer outras culturas ou morar mesmo fora, não é? É, desemprego a gente tem em todo lugar. Tá? Não é porque você está indo para a França que tem desemprego lá também. Tá? Então, assim, é, falando de desemprego, a gente tem também. Mas por quê? Não é por que que a gente está indo para lá? Por quê? Brasileiros com. E ó, sabe o que eu ia falar para vocês? É o seguinte: alguns desses brasileiros, essas famílias, com uma excelente condição financeira aqui no Brasil, tá? Aí. Tem gente que consegue manter os negócios no Brasil e viver lá fora. Isso, essa seria o melhor dos mundos, vamos dizer assim, tá? É, só que tem uma classe média brasileira considerável, que média, né? Que deixa o país para começar tudo do zero. Não, tenho negócio, não tenho nada aqui, não. Eu vou começar tudo do zero lá. Faz revalidação de diploma, começa do zero. Começa sendo auxiliar de alguma coisa lá para poder. É, tamanha é a vontade de fazer essa mudança, né? Esse sonho de ter uma melhor qualidade de vida, talvez. A qualidade de vida, como eu falei, envolve várias coisas, né? Os especialistas em programas de expatriação e imigração, eles falam que o perfil do brasileiro que se muda para a França, por exemplo, tá? É porque eu tenho essa informação da França. É um profissional. Olha só, com nível universitário, que é pertencente mais ou menos às classes A e B, na faixa etária entre 30 e 48 anos, casado pelo menos com um filho e com um nível de francês intermediário. Esse é o perfil dos brasileiros, das famílias brasileiras, né, dos brasileiros que vão para a França. Esse é um dado que eu tenho da França, tá? Esses brasileiros, eles não suportam o nível de quê? Insegurança que estão vivendo hoje no país. Eles querem que os filhos, todos, né? Todo mundo que tem filho. O que que a gente quer? A gente quer que os nossos filhos cresçam num ambiente sem violência, né? A gente, de uma maneira geral, existe aí uma certa desilusão, né? Com tudo, que não é de hoje, né, gente? Isso aí não é de hoje que brasileiros saem em busca de uma melhor qualidade de vida no exterior, não é? É isso. E vocês conversando aqui. Ai, que delícia. Olha lá, ó, o Diogo tá com um comentário aqui com a gente. Olha só, larguei minha carreira no Brasil e fui para a Europa começar do zero e não me arrependo de nada. Diogo, quem vai não se arrepende? Tem que. Se você tem um sonho e se você se organiza um pouco, que era o que a gente tava falando ontem. Na live de ontem eu falei sobre, ó, você tem que se organizar. É o projeto de vida. Você se organiza. Não se arrepende. E aí a gente brinca assim, quem vai não volta. Geralmente acontece isso. Eu, todas as pessoas que eu conheço que foram não voltaram, né? Eu fui a única que fui e voltei, mas é que eu fui com um projeto porque a gente tem alguma carreira, o meu marido tem uma carreira assim, enfim, consolidada aqui no Brasil hoje, tá? Aquele executivo de uma empresa e tal. E aí por isso que a gente resolve estar tá aqui, né? Então ele tem que estar aqui no Brasil. Mas se não fosse isso, de repente, eu acho que eu também queria, entendeu? Ah, sim. A gente quer, viu? A gente quer. Olha lá. A cultura para os filhos acredito que é mais valorizada. Né? Pode ser. Tem várias coisas. Olha lá. Ó. Qualidade de vida, segurança. Eu acho que essa que é a palavra-chave, né? Olha lá, ó, a Gislaine. Ai, maravilhosa! Eu também larguei tudo no Brasil, vim para o Canadá. No Brasil já estava no topo da minha carreira. Olha lá, ó. Com salário alto e estabilidade. Mesmo assim, larguei tudo e vim começar do zero em Quebec. É isto que eu estou falando. Não fiquem com medo se você tem algum medo disso. Não fique. Se arrepende, Gi? Tenho certeza que não. Não é? Tenho certeza que não. Gislaine, aluna FCM também, aluna do Francisco Mademoiselle. É, gente, isso aqui é. Essa conversa tá muito boa aqui, essa troca que a gente tá vendo. Ó, eu tenho um dado da França, do Canadá, eu vou ficar devendo. Hoje na França vivem mais de 60 mil brasileiros, mas esse número é oficial, tá? Esse número pode ser até o dobro disso, porque na verdade, esses 60 mil brasileiros que vivem na França, esse número pode ser maior por conta do extraoficial aí que a gente, né, que a gente sabe que, né, que acontece tudo e, enfim, tá? Extraoficial é que vai sem visto e fica meio que por lá e tal, e depois dá um jeito de ficar e dá tudo certo. Aí depois no final dá tudo certo. Mas esses são os números oficiais, tá? A Bia tá dizendo assim: moramos no Quebec há 6 meses e não queremos mais voltar. Temos uma filha e ela está aprendendo francês aqui. Acabou. Bia não volta mais. Bia vai fazer de tudo para ficar lá. E a filha aprendendo francês. Não é? Então, acho que é muito legal, né? Zero arrependimento, né, Gislaine? De ter largado tudo e começado aí no Quebec. Exatamente. Se você falar francês em um país francófono, você vai viver muito mais intensamente a sua experiência. E é verdade isso. Isso aqui não é mentira, não. Tá? Então, assim, o que a gente tava falando, alguém perguntou, Jana, posso começar em inglês na França, num país francófono? Olha, você pode, porque tudo bem. É igual um gringo chega aqui, ele vai se virando, mas é verdade que a sua experiência vai ser muito mais rica quando você já fala francês, você já tá aprendendo, você já tá no caminho, você não tá zero. Entendeu? Olha só que interessante o que o Marcelo, um aluno do FCM, mandou aqui pra gente. Olha, eu queria compartilhar com vocês. No meu caso, foi uma conquista de emprego no Quebec. Recentemente, Luxemburgo me ligou oferecendo emprego na área de TI. Acredito que o francês tenha sido decisivo na escolha deles. O meu trabalho no Quebec foi posto em Wold em abril, como eu havia comentado. Semana passada entraram em contato e estão pensando em reativar a minha colocação. Pedi para eles me mandarem uma resposta até dia 14 do 9. Não falei nada para eles, mas vamos imigrar para a Europa caso eles não retomem minha aplicação de Work Permit. Caso eles retomem logo minha aplicação e formos para a Europa, certamente vou atrás dessa oportunidade em Luxemburgo. O francês, no meu caso, abre sim portas. Não, simplesmente, gente, simplesmente, esse é um aluno que ele tá escolhendo, tá? Aí ele, tipo assim, ó, até dia 14 de setembro você não dá uma resposta, viu? Porque é o seguinte, tem outra coisa. Esse aqui tá, tem dois. Ou ele vai para a Europa em Luxemburgo. A gente tem vários alunos FCM que moram em Luxemburgo, inclusive, ou ele tá indo para Quebec. Por quê? Porque ele fala francês. Tá, tudo bem, ele é da área de TI, não sei o quê, mas você entende que abre? Porque se ele não falasse também, daí já ia, não ia nem passar na entrevista, né? Se ele não tivesse essa introdução aí, pelo menos na língua francesa. Não é verdade? Gente, abre portas mesmo. Eu só fiquei em Quebec por conta do meu francês. Então, eu vivi tudo o que eu vivi, inclusive foi um livro que eu não sou autora do livro, eu participei, eu não sei se pode falar coautora, mas eu participei de um livro que se chama Jeito Mulher de Olhar o Mundo. Infelizmente, esse livro foi só uma edição assim bem pequena, mas para os familiares das autoras do livro, tá? E em 2014, né, quando eu estava lá em Montreal, eu fui convidada em um projeto muito lindo da Vânia Figueiredo, da escritora Vânia Figueiredo, e se chama Jeito Mulher de Olhar o Mundo. E aí, cada uma dessas fotinhas, dessas mulheres que você tá vendo, conta uma experiência que viveu em algum país, seja numa viagem de turismo, seja numa viagem morando e tal. E eu contei em 6 páginas, aí a gente tinha um desafio de contar em 5 ou 6 páginas, no máximo, a experiência, e eu contei, então, em 6 páginas a minha experiência em Montreal de uma forma mais romântica e tal. Essas páginas eu vou disponibilizar para vocês. Infelizmente, eu não tenho esse material, o livro, né? Eu queria mandar para todos vocês, aí, os seguidores do FCM, este livro, que é uma graça, contando a experiência somente de mulheres, aqui no caso, de sensações em países. Aí cada uma fala de um país. Daí então eu falei do Canadá, né? Mais precisamente aí de Montreal. 6 páginas, então é muito bonitinho. A minha história se chama Santa Família, e eu vou disponibilizar para vocês em formato, nesse formato que vocês estão vendo aqui, né? Como são poucas páginas, se vocês quiserem ler, eu vou disponibilizar esse material no meu canal no Telegram, nesse formato, que vai ser um formato em PDF, e vocês podem aí ver, né? Ler com calma depois essas páginas que eu escrevi sobre a minha experiência, as minhas sensações na cidade de Montreal. E a minha história se chama Santa Família, porque era o nome da rua onde eu morava, tá? Eu não vou ler essa história agora para vocês, mas são 6 páginas que eu acho que que vocês vão gostar aí das minhas sensações, da minha experiência em Montreal. E se não fosse realmente a língua francesa, eu certamente não. Ah, eu não teria nem tido essa experiência, porque eu vivi muita coisa por conta da língua francesa, tá? Eu vivi muita coisa por conta da língua francesa. Então, a gente. Cara, é um amor pela língua e por tudo que tá. Por toda a oportunidade que tá acontecendo por conta da língua. Olha que loucura. A língua francesa, ela te traz essas coisas. Pode ser que o inglês também traga coisas para você. Para mim, especialmente, foi a conquista da língua francesa. E uma coisa muito interessante também, assim, por menos que você fale, você, como brasileiro e brasileira, você é sempre muito bem recebido nos lugares, tá? Então a gente tem que ter isso como uma confiança também, tá? Realmente. O livro não, o livro é em português. As autoras são todas brasileiras, tá? São todas. Ele está em português, viu? Ele está em português. Eu vou compartilhar com vocês no Telegram, no meu canal no Telegram, essa parte que vocês viram, né? Exatamente como vocês viram. Opa! É que foi atrás aqui, o que eu coloquei aqui, ó. Cadê? Essas pagininhas assim, desse jeito. Daí vocês conseguem ler no telefone, tá? Só aumentar a tela, tá bom? Deixa eu contar para vocês aqui, olha. Eu tenho uma aluna. Na verdade, a gente tem várias histórias no FCM. Várias, 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 tá? Mas eu vou contar, eu vou deixar aqui, eu sempre faço uns zooms com alguns alunos para, assim, eu quero saber mais o que você tá vivendo, como é que você tá aplicando a língua francesa, porque a gente, né, tem que ter esse cuidado, sabe, também. Então, de vez em quando, eu chamo os alunos para a gente trocar umas ideias mais de perto. E aí, eu conversando com algumas alunas e tive esse depoimento aqui, né, essa historinha de uma conquista. De uma brasileira que tá lá com a família. A Denise era super insegura assim no início. Ai, Jana, não sei se vai dar, se não vai. E ela é nossa aluna recente do FCM, tá? Mas olha que interessante. Ela mora lá com a família, numa cidade da França, e ela contando pra gente um negocinho aqui. Quer ver? Ó, deixa eu colocar aqui para vocês. Vou colocar um pouco maior aqui para vocês verem. Ó, eu vou acionar aqui. Escuta só. Não sei se vai dar para ouvir direito. Deixa eu aumentar bem o som aqui. Prestem atenção.
Uma conquista para a gente, Denise. Recentemente eu fui ao oftalmologista, né? Eu não podia entrar com ninguém, tive que entrar sozinha. E eu, a primeira vez, eu levei o caderninho anotado. Já quando eu fui para o oftalmologista, eu não levei nada, porque não deu tempo de preparar. Mas a conversa fluiu mais do que quando eu levei o caderno. Eu consegui falar com ela. O que eu não conseguia falar a frase completa, eu falava uma parte, mas ela compreendia, mas eu compreendia o que ela falava. Eu compreendi as perguntas que ela fez sobre a minha filha com relação à vista, compreendi o que ela disse sobre o que ela precisaria retornar daqui a um ano. E assim, eu saí lá super feliz. Aí minha esposa disse, já vai ver a professora.
Porque é uma questão de saúde. É uma questão importante da sua vida. Você está no médico, está indo no médico. Eu moro na França, estou indo no médico. O médico vai falar o quê? O médico vai falar espanhol comigo, inglês? Não, tá? É um médico francês e ele vai me atender em francês.
Tipo assim, fui no médico. A primeira vez que ela foi no médico, ela levou tudo anotadinho em segurança. Mas aí, tudo bem, a gente pode fazer isso. Imagina, eu também já fiz isso. Eu, hein, gente, levo tudo anotadinho. Só que quando você leva anotadinho, ferrou. Porque daí você vai querer ver o anotadinho, não dá, e o papel cai no chão. Você vai ver aquele negócio. Entendeu? Ai, peraí, doutor, só um minutinho. Attend, please. Please. Aí você fala, não dá. Aí quando ela foi mais na segurança, que ela esqueceu a anotação, ali ela desvirginou. Conseguiu resolver um problema que não é problema, na verdade. Ela tinha que ouvir, ela tinha que prestar atenção no que a médica estava falando sobre a filha dela, a receita, o que que é, o que que não é. Era uma questão de sobrevivência, entre aspas, ali naquela comunicação. E foi muito melhor, ela desvirginou. Agora tá toda sem vergonha essa Denise aí, entendeu? Vivendo na França com filhos. Quando a gente tem filhos e que a gente vive num país estrangeiro. Aí eu acho que a experiência fica mais intensa ainda, né? Nessa conversa aqui também não dá para mostrar tudo para vocês. A gente falou sobre reuniões de escola. Imagina, você coloca seu filho, não é? Quem tá em Quebec aqui, não é? Participar da reunião de escola. Você tem que prestar atenção, você tem que estar com o ouvido em pé. Não adianta ficar preparando papelzinho, né? Então a gente também tem que ter essa confiança que eu tanto falo para vocês. Inclusive, eu vou fazer dias 8, 9 e 10 de setembro, semana que vem, a gente vai falar sobre isso, sobre como é que nosso cérebro funciona na hora que você está aprendendo um idioma, tá? Então também não adianta só conteúdo. Dias 8, 9 e 10, para quem ainda não participou desse meu evento, que é gratuito, online, é gratuito, dias 8, 9 e 10 de setembro, tem que se inscrever, aí tá aqui embaixo, chama Semana Amar, Treinar e Falar, 8, 9 e 10 de setembro, coloca seu e-mail e participe dessa semana se você ainda não conhece essa semana aqui do FCM, que é fantástica, os três pilares que vão te levar, que me levaram para a fluência e que vão te levar também, acho que é muito importante, né? A Denise participou dessa semana, antes de ser aluna do FCM, ela participou dessa semana, tá? E foi, na verdade, o crucial para ela entrar de cabeça dentro da língua francesa onde é que ela tá morando, para viver muito melhor, não é? Para viver muito melhor. Compartilha essa live, gente, não esquece de dar o like, viu? Porque eu tô vendo que vocês estão entrando aqui e não tá dando like pra gente, tá? Dá o like lá, safada. Dá o like lá, safadinho. Eu, hein, gente? Olha só, eu já falei isso na aula passada, mas a gente vai só lembrar, tá? Eu vou lembrar uma coisa aqui com vocês, ó. Lembra comigo aqui rapidinho. Quer ver? Ó, profissões que mais pagam... Isso aqui é curiosidade, tá? Profissões que mais pagam na França. Isso aqui é interessante, só para a curiosidade, tá? O encanador, 2.500 euros. Olha que legal esses serviços. Mecânico, 2.300 euros. Esse aqui é sem diploma, tá, gente? Sem diploma é assim, é o seu know-how, né? Você tem know-how, você vai. Gari, 2.300. Agora faz aqui uma conta comigo, vamos lá. Faz uma conta aqui comigo. Ó, gari, 2.300 euros vezes, hoje tá mais ou menos 6,50. 6,50 igual 14.900 reais. Vamos todo mundo ser gari na França. Vamos todo mundo ser gari. Vamos todo mundo. Adoro! Bem valorizado. É, aqui. Tá em falta, viu? Ó, motorista de caminhão. Ó, motorista de caminhão, Marcelo. Não foi o Marcelo que tava falando, mas 2.200 euros. Isso aqui é aproximadamente, tá, gente? Você pode ganhar mais que isso, claro. Metalúrgico, serralheiro, 2.200 euros. Operador de telemarketing, 1.900. 1.900. A senhora está tendo uma ligação? Eu estou ligando para a senhora para estar tendo uma informação sobre... Mentira, brincadeira. 1.900 euros. Carpinteiro, 1.900 euros. Assistente de vendas, 1.800 euros. Aproximadamente, isso aqui é aproximadamente, tá? Não, isso aqui é recente. E por mês. Olha outras profissões sem diploma também, isso aqui eu não falei na live de ontem. Coach de vida, sabe coach? Sabe a pessoa assim, ao invés de ir no psicólogo hoje, as pessoas querem ir no coach, porque é mais rápido, tá? Quando eu fiz a minha formação de em programação neurolinguística lá em Lyon, 2018, muitos psicólogos estavam fazendo a PNL ali para poder dar um gás no know-how, tá? E atender as pessoas que estavam buscando coaches, ao invés de terapeutas, o terapeuta, psicólogo, mas com PNL, com coach vida, life coach, entendeu? Tem muitas formações ótimas aqui no Brasil. Uma pessoa dessa, como não precisa de um diploma certificado na universidade, é mais o teu know-how e os diplomas, claro, os diplomas do instituto onde você vai fazer essas formações, que tem vários na França, vários no Brasil. Ele ganha entre 50 e 150 euros por atendimento, que dura mais ou menos uma hora e meia, até 2 horas, depende do coach. Ó, 3.500 euros. Entendeu? O professor de português para francófonos. Isso aqui, todo mundo que tá aqui comigo agora nessa live, que é brasileiro, brasileira, se você tiver dois alunos por dia, claro que você tem que ter um know-how ali de dar aula, né? Mas enfim, mas você fala português. Você fala francês também para poder dar uma força para o francês que vai começar a poder, para você poder explicar em francês para ele ou para ela, para seu aluno, para sua aluna. Dois aluninhos por dia, dois mil euros, desculpa. Ai, gente, apertei um negócio aqui sem querer. 2.000 euros por mês. Isso aqui é aproximadamente, só para você ter uma ideia também, de repente de... Talvez você não tinha pensado nisso ainda, oportunidade, entendeu? Oportunidade, tá? A gente tem que ver tudo isso, às vezes a gente não enxerga. As profissões que mais pagam na França com diploma é a assessora administrativa, que eu estava falando ontem, mas eu esqueci de falar para vocês que é o executivo de alto escalão, é aquele que trabalha no conselho da empresa, tá? Com os executivos, com a diretoria. Esse cara aqui, eu vou falar para vocês quanto que eles ganham, tá? Médico, especialistas em finanças, piloto de avião e advogado. Esses 5 aqui que mais pagam na França é com diploma, tá? Só por curiosidade. Esse assessor administrativo que eu falei, ele é do conselho, aquele do lado de alto. Ele ganha 225 mil euros líquido, aproximadamente, por ano. Isso dá um salário de mais de 120 mil reais por mês, tá? O médico, aproximadamente 120 mil euros por ano. Um especialista em finanças, negociações de ações e tal, tá? 115 mil euros por ano. O piloto de avião, o que eu tenho, a base que eu tenho é da Air France, a mais ou menos 88 mil euros por ano. E o advogado, né, também 75 mil euros por ano, tá? Então essas estão entre as cinco mais bem pagas. É, a gente também tem algumas profissões, e isso eu falei para vocês ontem, as profissões que estão em falta na França, que é cuidadores de idosos. Isso aqui está em falta na França, tá? Cuidadores de idosos, babás, sage-femme, que são as doulas, com ou sem formação de enfermeira, tá? Você tem que ter a formação de doula, que é uma formação sage-femme, igual aqui no Brasil também você tem formação de doulas, né? Profissionais no setor de turismo, setor de informática, cozinheiro, garçom e garçonete, setor de limpeza, engenheiros. Essas profissões estão em falta na França. E, claro, médicos, que está faltando realmente agora nessa pandemia, infelizmente, e enfermeiros também no mundo inteiro. Eu não coloquei enfermeiros aqui, mas está também faltando, não coloquei. Eu não tenho, gente, o valor dos enfermeiros, tá? É, o valor, mais ou menos, é esse valor, eu não tenho, eu não vou nem falar, mas não tenho aqui, viu? Ah lá, olha só que interessante. Um amigo meu, motorista de caminhão no Canadá, faz de 6 a 8 mil dólares por mês. Não estou brincando. É isso, tá? É, seria mais ou menos isso mesmo. O Ricardo tá dizendo aqui pra gente: eu sou dentista, validei meu diploma em Portugal. Mudo para França em janeiro, média de ganho 20 mil euros por mês. Aproximadamente isso. Exatamente, Ricardo. É, sim, e também é uma profissão muito, né, bem remunerada quando você. Só que aí é o diploma, né? Daí realmente você tem que fazer isso que você está fazendo, né, Ricardo? Que é a validação do diploma, que é todo um processo, mas que vale a pena. Então tem que fazer parte da sua etapa de projeto de vida, como a gente estava falando na live de ontem. D'accord? Olha lá, ó. Vou falar pro meu marido virar gari, eu falando gari, vai virar gari, vai virar gari. Amor, é o seguinte, esse negócio de sommelier que você tá querendo fazer na França, esse negócio do sommelier aí, lá em Bordeaux, não sei o que, então, eu queria falar pra você, esquece isso, tá? Porque é o seguinte, eu tava fazendo uns estudos muito aprofundados, assisti umas lives, tá? De quem, amor? Não importa de quem, não fala meu nome, hein? Então, e aí, sabe o gari? Aquele que dá uma varridinha na rua, nas coisas. Então, esse cara ganha bem na França, vamos. Vamos. Ai, gente, é muito interessante, né? Isso aqui é interessante demais, eu adorei isso aqui, viu? Silinei, você é linda, né? Você é a nossa aluna, né, Silinei? Tô de olho em você, que eu quero conversar com você semana que vem. Quem são os brasileiros que vivem hoje na França, por exemplo, né? Quem são eles? Olha, pode ser uma dessas aqui que eu vou falar pra você, e pode ser outros também, tá? Brasileiro que veio morar para estudar, já que a França tem muitos acordos com diversas universidades brasileiras, por causa de um emprego. Brasileiros que vieram passear, gostaram, e quando voltaram ao Brasil, tentaram arranjar um emprego na França para voltar com visto de trabalho. Isso acontece muito. Pessoas que se casaram com franceses ou francesas, ou com pessoas que conseguiram emprego na França. Brasileiros que se aposentaram. Famílias de estudantes. Famílias de cônjuges franceses. Então, isso aqui pode ser alguns perfis de brasileiros que hoje vivem na França, segundo aquele oficial que eu passei aqui, mais de 60 mil brasileiros, mas talvez tenha muito mais do que isso, não é? Os brasileiros, gente, são muito bem avaliados nos processos de vistos para estudantes e imigração em geral, viu? Então, A gente tem que colocar isso a nosso favor, tá? Agora falando um pouquinho de qualidade de vida do Quebec, porque nós temos muitos brasileiros que moram em Quebec, e assim, segundo as pesquisas, o que todo mundo fala, inclusive vocês falaram aqui agora há pouco no nosso encontro, né, aqui nos comentários, o que te leva a morar em Quebec, por exemplo? Ai, gente, esse skyline é um maravilhoso, aqui é no alto do Mont Royal, tá? Do Monte Real, do Mont Royal, que dá nome à cidade, tá? O que que te leva? Sistema de saúde gratuito, que funciona para todo mundo igualmente. Todo mundo vai, tem que esperar, não sei o quê, tem fila para todo mundo vai esperar, mas todo mundo vai ser atendido, é igual. Meios de transporte público de qualidade, mais segurança, escolas públicas de qualidade, oportunidades de trabalho. São coisas que você vai somando e que realmente a gente tem um apanhado de porquês, um apanhado de porquê, o que tem lá que não tem aqui. Então essa é a nossa referência, isso aqui é brasileiro olhando para isso, né? No começo desse encontro a gente estava falando do contrário, o que faz com que os gringos, os canadenses, belgas, franceses que vêm morar aqui, eles não querem ir. Então eles têm os motivos deles e nós temos os nossos motivos. Né? Então realmente acho que é interessante essa análise aí que a gente está falando. Todo mundo busca, os brasileiros buscam mais ou menos a mesma coisa, né? Nós temos uma escassez de mão de obra no Canadá imensa. Então a gente falou um pouquinho da França, estou falando só um pouquinho do Canadá. Existe escassez de mão de obra. Então eu vou deixar para vocês um link, tá? Então vocês podem pegar, acessar esse material que você está vendo nessa tela e ele vai direto para o Telegram assim que essa live terminar. Então você pode acessar este material bonitinho lá em PDF, que você vai pegar esse link aqui que você está vendo na tela, tá? Para você ver o que está faltando, qual a mão de obra que está faltando, e entra nesse site Quebec Untet que você vai encontrar muitas informações importantes aí se você está pensando com alguma intenção, d'accord? A Márcia Seixas está dizendo, ai Jana, tô louca pro meu visto sair. Marcinha, seu visto vai sair, não vai demorar, é que agora a gente tem uma pausa, não foi, Márcia? O marido de Márcia já está lá, não foi, Márcia? O marido de Márcia já está, Márcia é uma aluna nossa do FCM, tá com francês lindo também já, muito segura, né, Márcia? E daqui a pouquinho você já tá indo para Quebec, certeza. Acho que agora deu uma pausa nessas coisas, né, gente? Então realmente deu uma pausazinha, não foi? O que Bia tá dizendo? É verdade que os franceses não são acolhedores? Porque eu moro em Quebec, 6 meses. Eles são tão acolhedores, são os fofinhos. Segurança, escola são excelentes e o acolhimento. Vamos lá. Tenho a minha opinião e o meu sentimento sobre isso, né? Mas é só eu. Lá na França, você aprende a ser mais assertivo, como eles são assertivos nas comunicações, tá? Então, assim, acolhedores, eles não são nem com eles mesmos. Assim, meu, faz sua parte que eu faço a minha, demoramos para fazer um pouco de amizade, mas também quando faz, amizade para a vida inteira, tá? Já os quebecois, você já consegue, eles são um pouco mais tímidos, mas a hora que você consegue entrar em contato realmente, fazer uma interação com locais, com os quebecos, que a gente chama, né? Eles são mais carentes, eu percebo, tá? Então essa foi uma percepção minha. Eu percebo que os quebecois, eles são mais carentes, tá? Os franceses não são carentes, eles são muito seguros de si. Então eu acho que essa carência dos quebecois, dos canadenses também, porque eu dei aula para canadense, eles são um pouco inseguros, talvez, em algumas coisinhas. E não inseguros, mas carentes. Eu acho que a palavra é carente, não é inseguro, tá? Então, e essa carência de carinho, de conversa, de trocar ideia, reflete no acolhimento. Essa é a minha visão, tá, gente? Não é uma verdade, não é a verdade absoluta, é a minha visão, né, de quem morou lá 2 anos, quem morou no Quebec 2 anos, e quem vai para a França quase todos os anos, só não fomos esse ano por conta da pandemia, né? O francês do Quebec é diferente do francês da França? Sim, temos muitas diferenças, só que eu quero que você saiba aqui, você tem que estudar o francês standard. Então, se você não sabe nada agora, você estuda o francês standard normal, o francês que a gente chama de padrão para iniciar. E aí depois, aos poucos, a hora que você conhece toda a estrutura da língua, né, que também não demora muito, se você seguir os canais aqui do Francês com Mademoiselle, você vai ver que é tranquilo. Aí o que acontece? Você pega isso e aí sim você vai atrás de informações específicas do quebecois, tá? Porque a base, a língua, a base é a mesma. É a mesma gramática, são as mesmas regras. O que vai mudar? Vocabulário e a pronúncia de algumas palavras. Come palavra, não sei o quê. E aí sim, quando você tá pronto já no francês standard, aí você faz uma, como se fosse uma especialização no francês de Quebec. Isso você pode fazer sozinho. Você não precisa frequentar escolas necessariamente para aprender o francês quebecois, tá? Aprenda o francês standard, essa é a minha dica. Eu tenho alguns vídeos que vocês também vão receber aí nesse material que vai chegar no Telegram, e tem eu tenho uma playlist falando sobre as diferenças, mas tem muitas coisas no YouTube falando sobre as diferenças do francês da França e do Quebec, tá? Então aqui foi só uma sugestão mesmo, tá? Alguém falando, são, Jana, bem isso, são carentes. Você percebe, Bia? Essa é uma percepção minha, então... Eles, por isso que eles são mais acolhedores, né? Já os franceses, como eles são mais... Eles não são carentes, os franceses. Talvez tenha um ou outro e tal. Mas como eles são um pouco mais seguros de si e tal, não tem essa coisa muito mais de carência, eles são mais assertivos e, tipo assim, não tem problema se eu for assertivo com você e você ficar chateada. É um problema teu, né? Mas é uma assertividade, não é que eles são grossos, não é nada disso. Eu não gosto de falar, ah, os franceses são grossos. Eu não gosto dessa afirmação. Essa afirmação me incomoda um pouco. Eu não falo isso, eu não digo, ah, os franceses são grossos, eu tomo um pouco mais de cuidado para falar isso, porque eu acho que eles são mais assertivos mesmo. Eu aprendi muito com eles, aprendi a falar não, eu não sabia falar não, aprendi a falar não, porque eu recebi alguns nãos, né? Então eu falei assim, ah, é assim que fala não, é? Quer dizer, a gente tem uma dificuldade de falar não, e eu aprendi isso com franceses, né? Que a gente frequenta franceses e quebecois, a gente vê uma diferença bem grande entre eles, né? Ah, aqui é só, queria dividir com vocês uma fotinho da rua onde eu morei, que é a Sainte Famille, pode ver, ó, Sainte Famille, que é o nome, inclusive, que foi o nome do meu capítulo, né, no capítulo do livro, né, quem pegou essa live desde o início, eu falei sobre um livro que eu participei, contando da minha experiência de uma forma mais romantizada, nesses 2 anos em Montreal. Quando eu escrevi, eu estava lá, então vocês vão ler aí nas páginas que eu coloquei no PDF, que vocês vão receber pelo Telegram. E aqui é a vida em Montreal, né? 6 meses de frio intenso, 6 meses de inverno, entre aspas, inverno, né? 4 meses de frio intenso, com bastante neve, e mesmo assim existe uma magia. Existe uma magia nessa senhorinha que tá saindo daquela loja, que foi comprar um chapéu ali no Le Chapelier, entendeu? Existe sim uma magia na pessoa que tá ali na frente, tá escorregando na neve, caiu. Existe, tá? Então a gente realmente tem essa, a gente tem essa vontade de estar aqui, viu? Você quer? Você sonha? Então mentalize seu sonho agora. E foi o que eu falei, você não precisa necessariamente morar para sempre, você pode morar 3 semanas... O morar tá dentro da sua cabeça. Você pode morar 4 semanas. E não precisa estar lá para fazer o seu curso. Seu curso tá aqui no FCM. Você vai lá para viver e para praticar o que você aprendeu aqui dentro do Francês com Mademoiselle. Você vai se jogar. Você vai se jogar no francês. É isso que você vai fazer, tá? O que que você pode fazer hoje para dar um passo a mais rumo ao seu sonho? O que que você pode fazer? Vamos escrever o próximo capítulo do seu livro? Eu também quero. Eu quero, tá? Eu quero participar do próximo capítulo do seu livro. Eu quero que você me assista no próximo capítulo do seu livro. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Ah, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses. Faz igual a Hilda, ficou 4 meses lá, né, Hilda, com o marido. Ou vai de vez. Vai. Vai! Ah lá, ó, a Helena tá dizendo, eu morei quase 3 meses em Quebec. É isso, você morou? Morei. Eu me senti uma nativa, uma moradora, uma local, não é nativa, é local, eu me senti uma local. É isso, a experiência tá dentro do seu coração, entendeu? Olha, sobre a experiência de trabalhar com francês, trabalhar com franceses é muito bom justamente por causa dessa assertividade na comunicação, sem dúvida. Sem dúvida, eu aprendi muito, porque eu trabalhei com franceses e com quebecos. Os quebecos, você consegue... O que que acontece? Você domina um pouco mais a coisa. Os franceses, você aprende com eles. Esse poder deles de argumentação é muito interessante, né? E a assertividade é interessante. Eles têm a resposta sempre na ponta da língua. É um aprendizado. É um aprendizado para quem tem, né? Sabe, a verdadeira, assim, eu não tenho papa na língua? Não tenho papa na língua? Os franceses não têm papa na língua. Né? Claro que isso pode ser uma grosseria às vezes, depende do caso. Ai, mas ela foi grossa comigo. É, não, pode acontecer, né? Poxa, foi uma grosseria. Eu achei que foi uma grosseria. Mas eu nesses anos, né, desde que eu começo, que eu frequento franceses e quebecois, eu percebo que os franceses, eu nunca sofri uma grosseria, eu sempre, não foi sofrimento, foi assim, é uma assertividade de comunicação. Nossa, queria ter essa coragem também de fazer assim, de falar na lata, e a gente vai aprendendo, não é? Algumas pessoas tomam isso, claro, como grosseria, enfim. A Eliane está dizendo, acho que depois da pandemia vou validar meu diploma de enfermeira e partir para a França. Coloque isso no seu projeto, era o que a gente estava falando, o seu projeto tem que ter tem etapas. Então, ó, né, Eliane, é isso mesmo, você estava na live de ontem, não estava? A gente tem etapas, coloque isso e a gente vai. É isso mesmo, eu também quero fazer parte, você vai escrever seu livro e vai botar meu nome lá junto com você, que a gente conquista, a gente vai, a gente dá certo. Gente, nós vamos encerrar aqui hoje e eu convido vocês, para quem não viu a série Amar, Treinar e Falar, em 3 episódios. Eu vou falar uma coisa para vocês. Não adianta só estudar francês de conteúdo. A gente tem que mudar a nossa... A gente tem que entender como é que a nossa cabeça funciona na hora da entrada das informações. E por isso eu te convido para vir comigo nessa série com 3 episódios que é dia... São de, é dia... 8, dia 9, dia 10, 8, 9, 10, terça, quarta e quinta da semana que vem. Só que tem que se inscrever. Para se inscrever, o link tá aqui embaixo para vocês. D'accord? É, isso aqui é 8, 9, 10. Beleza. Amanhã também tem live. E sabe o que é amanhã? Deixa eu ver se eu tô certa aqui. Amanhã é a rota 4. Ai, gente, eu fiz errado. Amanhã, não, esse aqui não é esse aqui, não. Amanhã é a rota 4. Eu coloquei errado, eu coloquei a de hoje aqui. Amanhã, sabe o que que é? Amanhã é, essa vocês vão gostar, a gente vai ter muito papo para amanhã, é, chega de colecionar cursos, chega de colecionar cursos de francês, eu vou querer ouvir vocês. Ah, não, mas eu não coleciono, Jana, eu nunca fiz curso, eu vou fazer o seu primeiro agora. Não, beleza, então você vem comigo. Ah, mas tem gente que colecionou, por quê? É errado, não é? Não, claro, não tem nada de errado com isso, mas a gente tem que conversar sobre isso. Tá? A gente tem que conversar sobre isso. D'accord? Vamos lá. Eu quero essa experiência do Jones aqui. O que o Jones está dizendo aqui, ó. Qualquer idioma é muito bem-vindo, mas afirmo, existem muitas oportunidades para fluentes no francês. Muitas. É o que eu falo, gente. Eu tô falando. Obrigada, Jones, por me ajudar. Não é? É isso. Merci beaucoup, o papo foi maravilhoso, foi uma delícia, né, o pessoal participando aqui, nossa, se não fosse vocês aqui, gente, de verdade, foi muito legal. Bom, então espero vocês amanhã às 11 horas aqui também pra gente falar assim, o assunto, né, o tema é, chega de colecionar cursos de francês, tá? Espero vocês então amanhã às 11 horas aqui, je fais plein de bisous, merci beaucoup, à demain!